lançar o de novo que é só. Esse aqui eu prometo vai ser bem breve. É que eu fiquei pensando aqui, deixei algumas lacunas em aberto e deixei de comentar algumas outras coisas que eu vou fechar aqui rapidinho. Sobre ajudar, né? Primeiro ponto. Eu quero ser aqui referência, né? Eu quero ser inspiração positiva para as pessoas em relação à missão. Então, o que acontece? Eu sei que é complicado. Às vezes, a gente incomoda assim também. Por exemplo, eu quero dizer, porque diante do que eu vou falar aqui agora, do que eu falei nesses dois podcasts, é difícil as pessoas começarem a arrumar desculpa em relação a ajudar. Por exemplo, né? Eu citei naquele outro podcast, escuta os dois acima aí. É claro, quem tá ouvindo esse aqui já ouviu os outros dois. Mas, por exemplo, eu cheguei a falar que, por exemplo, na área de compartilhamento das coisas, né? Eu e a Adri, a gente diariamente produz conteúdo pro TikTok no Brasil e EDR, né? Então, ou seja, tem que ter frases, a Adri tem que desenvolver lá a parte artística, né? Fazer ali a imagem, o vídeo, etc. Enquanto eu tenho que garantir que sempre haverão frases, né? E como eu disse aí nos podcasts, as frases surgem como do nada, não é? Então eu tiro do livro, outras vezes da apostila. Então para tirar tem que ler, ver contexto, etc. Né? E quando não é assim que tá ficando repetido e tal, porque às vezes eu chego a começar a repetir, né? Porque é muito exposto, muita gente faz isso há quase 4 anos já, né? Então, por que que eu tô voltando com isso aqui? A gente faz isso quase 4 anos. Esses dois TikTok é mais recente, né? Mas já tem tempo já também. Só que ainda assim a gente produz coisas para vários outros eu vou chamar plataforma, né? Por exemplo, pro Instagram, pro Facebook. Às vezes um funciona no outro, às vezes não. Tem que ser para aquela, pro Instagram, por exemplo. Ou então, aí tem pro TikTok. E assim vai, sucessivamente, né? Então, às vezes isso incomoda as pessoas também, porque aí não dá pra arrumar desculpa, entendeu? Porque eu tô mostrando aqui diferentes formas de ajudar. E não só dando dica, eu estou falando, todas as formas que eu estou apresentando aqui são formas das quais eu atuo nelas, né? E mesmo assim nem falei todas elas. E no mais é isso então, é só pra concluir isso, que o principal foco aqui do meu testemunho e de mostrar as formas que eu faço para ajudar, né, que eu fiz para ajudar enquanto no teatro e que eu faço para ajudar dia a dia aqui, é para realmente servir de exemplo, entende? E também para qualquer um pensar antes de falar, poxa, eu entendi, eu quero ajudar, mas não tenho como. Não tem como. Porque mesmo quando eu não tinha como, esses mesmo não ter como que as pessoas apresentam, eu também passei lá. E eu ajudei assim mesmo, compreendem isso? Então, de certa forma, um tipo de conteúdo assim talvez incomode alguns. Mas se incomoda já são aqueles que de fato não estão dispostos a dar ali o que a missão de fato merece, que é a sua vida, né? É bíblico também. Mas então, estando no teatro para colaborar, eu dei os melhores caminhos, né? Eu dei o caminho das pedras. Existem diversas formas, entende? Então, para fechar isso. Eu deixei algumas coisinhas abertas também nos exemplos que eu fui dar. Por exemplo, quando eu falei que eu passei por um trabalho que era fazer blocos, que eu tinha apenas 17 anos ainda, eu citei uma parte que a pessoa que trabalhava na área da máquina de produzir blocos fazia no máximo ali 150 tábuas. Eu acho que eu não concluí, né? Porque ficou grande, eu revisitei tudo, não. Eu tô gravando em seguida aqui, ó. Acabei de soltar o post, eu vou acrescentar isso aqui só pra corroborar algumas coisas. E tô fazendo isso porque já são mais de meia-noite, então provavelmente poucas pessoas terão visto, né? Na hora que eu colocar esse. Então, se eu deixei mesmo em aberto lá, o que eu quis dizer é o seguinte. Ele produzia, por exemplo, 150 blocos, né? Tábuas de blocos, né? Ou seja, um número de produção diária, nessa área. Então, quando eu assumi, logo no quarto dia, mais ou menos, a pessoa me pediu a minha carteira, porque de 150, que era o máximo, eu que era um novato ali, bati 270 tábuas, entendeu? Que foi o dia que ela pediu a minha carteira. Eu lembrei bem aqui, não lembro, porque eu fiquei na dúvida pra trás, né? Foi 270. Então o que acontece? Ela pediu a carteira e eu tava no raciocínio seguinte, que às vezes incomoda esse tipo de coisa, porque é o seguinte, lá, por exemplo, você acha que todo mundo se agradou? Porque era uma zona de conforto, entendeu? E como eu tava determinado a ter minha carteira assinada, determinado a ter aquele emprego diante das circunstâncias que eu estava vivendo, Então, e também porque eu gostei do ritmo lá e tudo mais, não tem como explicar tudo aqui. Mas então eu logo no quarto dia eu quase que dobrei a produção, entende? Aí eles na hora já me pediram carteira e tudo mais, e aí acabou. Por que que eu incomodei de certa forma? Eles chegaram a falar lá abertamente pra mim que eu incomodei. Porque eles saíram totalmente da zona de conforto, porque o máximo era 150. Então o próprio dono lá já tinha entrado naquele ritmo. Eu cheguei, pá, logo de cara já, pum, bati lá em cima, assinaram minha carteira. Depois aí a gente teve que manter o ritmo, entendeu? Então, aí o ritmo de 150, que era o máximo, quando a gente, por exemplo, fazia 220 tábuas, já era alguma coisa que incomodava o Jairo lá, entendeu? Então foi nesse aspecto que eu quis dizer. E por que que eu falei isso? Tô todo contextualizado aí nos podcasts acima, entendeu? Para fechar vários abstratos, etc. Tô explicando ponto a ponto. É um testemunho da minha vida, né? Então é para gerar referência para as pessoas se afinizarem ou não. E assim, ir desdobrando tudo, né? Então é isso aí, galera. Encerrando aqui por aqui. Fiquem com Deus, luz para nós.